Fala galera, o podcast do maior torneio de tênis de saibro das Américas está de volta e com novidades fresquinhas, quentinhas para vocês, chegou a hora de conhecer a lista de tenistas inscritos no único ATP 500 na América do Sul, que vai ter sua décima edição esse ano em 2024, começando no dia 17 de fevereiro e terminando no dia 25. Eu sou Alexandre Cossendo, de volta aqui na apresentação do podcast Rio Open e vou falar um pouquinho sobre a lista divulgada nessa terça-feira, com todos os tenistas que já estão confirmados no torneio e uma lista que tem novidade importante, o nome de peso que não havia sido anunciado ainda. Vocês já sabiam, evidentemente, que Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, campeão de Wimbledon, vai estar de volta ao Rio de Janeiro. Vocês também já sabiam que Stan Wawrinka, campeão de 3 slams, dono de um dos melhores backhands de uma mão da história do tênis, se não for o melhor, ele também está confirmado no torneio. E vocês também já sabiam que o britânico Cameron Norrie, atual campeão do Rio Open, vai voltar para tentar defender o título que ele conquistou numa final duríssima contra o Carlos Alcaraz no ano passado. Agora é hora de ver o resto da lista, de ver quem mais vai estar por aqui em fevereiro, que está pertinho, falta menos de um mês, e vocês vão ver que tem mais um campeão de slam nessa lista. E a gente também vai bater um papo com o Luiz Procópio Carvalho, o Lui, diretor do torneio, que deve estar muito orgulhoso de ver o evento que ele ajudou a criar, completando 10 anos de vida nessa edição de 2024, e tem muita história legal para contar. Ele vai revelar algumas novidades, inclusive dar uma boa pista sobre um dos tenistas que vão receber convite para o torneio. Mas chega de enrolar, bora para a lista. Ela tem um top 10, que você já sabe que é o Alcaraz, e mais importante do que isso, 3 campeões de slam. Né? Os jogadores são os seguintes: Carlos Alcaraz, acabei de falar, número 2 do mundo, campeão do US Open de 2022 e de Wimbledon em 2023, o Stan Wawrinka, campeão do Australian Open de 2014, Roland Garros de 2015 e US Open de 2016. O Cameron Norrie, número 22 do mundo e atual campeão do Rio Open, que vem de uma ótima campanha no Australian Open agora. Vai ter também o francês Arthur Fils, número 34 do mundo, que tem 19 anos, é uma das grandes promessas do tênis mundial. Ele foi vice-campeão do Next Gen Finals no ano passado, uma grande promessa do tênis. E tem Marin Cilic, pois é, o croata, que vem voltando de uma longa parada. Ele foi campeão do US Open em 2014, no auge do Big Four, um grande título. Foi número 3 do mundo em 2018, já esteve aqui no Rio Open e agora está de volta. Então está aí a grande surpresa do dia, Marin Cilic, mais um campeão de slam no Rio Open de 2024. E a lista da chave principal ainda tem o top 20, Nicolas Jarry, número 18 do mundo. Tem Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez e Thomas Echeverri, que é um trio forte da Argentina. Tem Laszlo Djere, Sebastian Hofner, Alejandro Tabilo, Daniel Altmaier, Dusan Lajović, Yannick Hanfmann, Roberto Carbaez Baena, Pedro Catim. Tem o brasileiro Thiago Wilde, número 77 do mundo, Bernabé Zapata Miralles, Juan Pablo Varillas, Jaume Munar, Federico Coria e Albert Ramos, além do brasileiro Gustavo Eide, que conquistou uma vaga no torneio, conquistou um convite, na verdade, um wildcard, quando ele ganhou a Maria Esther Bueno Cup em dezembro. Então, esse é o grupo que já está garantido na chave principal. O torneio ainda vai ter 4 tenistas que vão sair do qualifying e mais 2 convidados que vão ser anunciados em breve. E agora, bora ouvir o diretor do torneio, Luiz Carvalho, falando sobre essa 10ª edição, o que ela tem de especial além da data, claro, né, o que vai ter de novo, o que o público pode esperar, e vai dar uma pista sobre um brasileiro de grande potencial que pode pintar como convidado para essa chave principal. Luiz, como sempre, é um prazer conversar com você aqui no podcast, e dessa vez acho que ainda mais, porque falta menos de um mês para a 10ª edição do Rio Open, um torneio que você viu nascer, que você ajudou a criar, porque né, você é o diretor desde a primeira edição, e um torneio que cresceu muito em qualidade desde 2014, e disso eu posso falar, porque eu tive todos os anos no jockey. E a primeira coisa que eu te pergunto é o seguinte: é óbvio que você está orgulhoso de chegar a essa 10ª edição do torneio, mas tem algum aspecto que te orgulha mais, que te orgulhe em especial na história do Rio Open?
Fala, Lê. Grande prazer poder estar falando aqui com você de novo, nessa ocasião especial, né, indo para a 10ª edição do Rio Open. É um momento de bastante orgulho por toda a história, tudo que a gente construiu ao longo desses 9 anos, né, indo para a 10ª edição. E acho que quando você faz essa pergunta, eu não consigo responder objetivamente, né, um momento uma situação, mas acho que no todo o que me traz mais orgulho é a relação que essa equipe criou durante todos esses anos, né? A gente usa bastante esse termo internamente de família Reopen, e o fato de você construir um evento do zero, você precisa de pessoas engajadas, comprometidas nesse seu sonho, né? Que se alinhem com a estratégia e com seus sonhos, né? E eu acho que isso a gente teve muita sorte e de até um certo ponto competência de colocar pessoas parte desse projeto que pudessem conseguir construir isso com a gente. Então, né, a nossa líder Marcia Kass, mas toda a equipe que faz possível o Open, essas pessoas com certeza que viraram minha família, né, que construíram esse filho, né, que criaram esse filho com a gente, são possivelmente o que mais me destaca como orgulho, né, de você ter construído essas relações e quando o evento está ali acontecendo, a gente poder olhar um para o outro e ter essa sensação, né, juntos, né, de conquista, né, de ter superado todos os desafios juntos e ter entregue mais um Rio Open. Então, acho que é muito nessa linha do que eu penso.
Bora falar um pouquinho sobre a lista agora. Todo ano a gente conversa sobre como é difícil trazer jogadores de ponta, né, da elite para jogar o Rio Open. Alguns não vêm porque não querem jogar no Saibro depois do Australian Open e antes da sequência, né, que tem Acapulco, Miami, Indian Wells em quadra dura. Uns não vêm porque é longe de casa, da Europa, preferem jogar lá, torneio indoor, ar-condicionado, fugindo do calor do Rio. E tem quem vai jogar ali, né, no Oriente Médio, porque lá também tem um incentivo extra, né? Então sempre foi difícil trazer jogador grande para cá, embora o Rio Open sempre, né, tenha um top 10, às vezes dois, né? Já passaram por aqui Nadal, Ferrer, Tillett, que volta esse ano, Monfils, Tsonga, Isner, Nishikori, Rude, Ogier Aliassime, muita gente de nome, né? Mas esse ano o Rio teve um desafio adicional, que foi a concorrência do torneio de Los Cabos, no México. É um torneio que até ano passado era jogado em julho, agosto, mas em 2024 a data mudou e passou a ser um forte concorrente para o Rio Open, não só porque eles entraram com bastante dinheiro, mas porque é um torneio em quadra dura que serve de aquecimento para quem vai jogar Acapulco, Indian Wells e Miami. E aí eu te pergunto, como é que foi montar a lista desse ano para o Rio Open? Como é que foram essas conversas com jogadores, agentes e toda essa negociação que sempre existe? Como é que foi esse ano especificamente?
Pois é, eu acho que todos os anos a gente enfrenta alguns desafios em relação a essa questão dos jogadores, mas como você bem mencionou, a gente tem que conseguir contornar. Eu nunca escondi o fato de que estar no Saibro em fevereiro é um desafio a mais, por todas as questões que a gente já, né, sempre repetiu, de não ser um swing, né, que ele culmina em algum maior, né, o Open sendo o maior evento, né, dos jogadores, da maioria dos jogadores serem europeus, e hoje em dia você ter menos especialistas no Saibro, né, são todos esses fatores que entram em jogo nessas negociações, mas eu acho que a gente foi feliz com o Alcaraz, né, tendo conseguido assinar um contrato de anos com ele, então ter a garantia que ele voltasse em 2024, tendo conseguido garantir o campeão defensor, o Norrie, que tinha interesse em voltar, e a gente, né, sendo décima edição, fez questão que não tivesse o nosso atual campeão. Teve essa questão do Wawrinka, que é uma negociação longa, que a gente já vinha conversando por muitos anos para tentar trazer ele, porque o nosso compromisso foi sempre trazer os melhores tenistas do Saibro, e faltava o Wawrinka aqui para poder, né, o público poder ver, enfim, ele jogar ao vivo. E aí a gente sempre busca uma novidade, um tenista novo na geração, exatamente para criar essa relação, como você bem falou, né, que foi com a questão com o Rude, com o Aliassime, essa questão dos jovens talentos, né, novas promessas, e eu realmente acredito que fiz essa nova revelação do tênis mundial. Eu acho que ele tem todos os ingredientes para se tornar um dos jogadores mais carismáticos e queridos, porque ele realmente ele tem esse que é mais, né? Ele, além de ser um jogador muito divertido de ver jogar, ele é carismático. Ele, inclusive, ele é muito. Ele gosta muito do Bonfils, espera no Bonfils, então ele é muito atlético. Ou seja, eu acho que a gente sempre, de uma forma ou de outra, com a competição, conseguiu trazer quem a gente gostaria para tentar fazer um line-up completo. Pela primeira vez no Rio Open, a gente vai ter três campeões de Grand Slam, né, com uma adição do Tirit aí de última hora. E eu acho que no final do dia, eu repito isso bastante, bastante vezes, é que o brasileiro gosta de ver brasileiro jogar, e eu acho que o Brasil tem hoje a melhor armada de tenistas que podem fazer bonito no Rio Open, que pode chegar aí a uma quarta de final, uma semifinal, porque são jogadores que já estão mais acostumados com esse nível, né, de torneios, e são jogadores que jogam bem no Rio com a torcida. Então, eu acho que, né, essa nova geração que a gente vem falando há algum tempo chegou, e eu acho que é o tempo, que é a hora deles poderem mostrar para o que vieram.
Maravilha, Luiz. Agora, uma coisa que eu falei um pouco antes é que o torneio melhorou muito nesses 10 anos, né? Não só para jornalistas, que é o meu caso, mas como experiência para o fã de tênis no geral. E eu vejo isso porque tenho amigos, né, do meio do tênis que vão, jogam todo ano, mas e também porque eu sempre circulo pelo clube, eu vejo o que tem para fazer, para comer, para beber, tudo mais. E sempre, todo ano, tem alguma novidade, alguma coisa diferente. E agora, em 2024, o que que tem de novidade, o que que tem de diferente para o fã que comprou o ingresso e vai para o Jockey ver o Rio Open?
Bom, essa é sempre uma preocupação nossa, da organização do evento, da gente tentar surpreender o público, né? Todos os anos, você até falou, né, qualidade, né? Sempre melhorar a qualidade. E melhorar a qualidade passa muito por esse processo de curadoria, né? Do que a gente pode surpreender, do que a gente pode inovar. Acho que na questão de experiência de quadra, uma das grandes novidades vai ser que a gente vai ter pela primeira vez o LED dentro de quadra, no fundo de quadra, e eu acredito que isso vai agregar bastante para o entretenimento, né? É uma tendência mundial, e aí a gente já vinha estudando isso há alguns anos, e a gente vai conseguir implementar em 2024. Então, na parte de competição, é muito nessa linha. No Boulevard, todos os anos, como você bem mencionou, a gente está planejando, obviamente, sempre adicionar um pouco mais de área coberta, que é muito importante, pela questão das chuvas, que espero que não seja um empecilho esse ano, as ativações patrocinadores, né, a área de gastronomia, enfim, com novidades. A gente não gosta de nomear e contar demais, porque a gente quer que o público chegue e tenha uma experiência que fique surpreendido pela experiência. Um outro ponto legal que a gente, para os amantes de tênis, né, que a gente tem visto aí durante os anos, que no começo, nos primeiros anos, o público estava muito concentrado na quadra central. E eu acho que até pelo próprio desenvolvimento do público de conhecimento do tênis, eles viram que nas quadras externas também agora tem bons jogos, tem ótimos atletas sempre. Então, a gente está inserindo uma arquibancada maior e diferente nas quadras 2 e 4. A gente viu também que foi um ponto que a gente podia melhorar, porque as quadras externas estavam muito cheias. Então, a gente agora está aumentando o número de assentos nessas quadras externas para poder exatamente comportar esse público mais conhecedor do tênis, do esporte, né? E eu acho que o resto das novidades a gente gosta de deixar, como eu tinha falado antes, para as pessoas poderem vivenciar aqui. De novo, é uma décima edição, muitas ações estão sendo feitas e boladas para comemoração, né, dessa data marcante, uma cerimônia de abertura especial, uma cerimônia de encerramento especial. São detalhes que a gente está finalizando, mas que a gente espera poder contar em breve, e que a gente não puder contar, o que as pessoas possam experienciar quando elas estiverem aqui no Jockey Club Brasileiro.
Legal, Lu. Então tem surpresa. Tem mais surpresa pela frente. Muito obrigado por participar mais uma vez do podcast. A gente fica na expectativa, que só aumenta nessa reta final antes do torneio. Mas antes de você ir embora, ainda falta anunciar dois convidados para o Rio Open, né? Um dos wildcards, né? A gente sabe que é do Gustavo Eide, que foi campeão da Marista Bueno Cup no começo de dezembro, mas os outros dois ainda são um mistério. A gente pode esperar dois brasileiros nessas vagas? De repente, um certo campeão de slam juvenil? O que que você pode adiantar para a gente? Ou não pode adiantar nada?
Eu sabia que essa pergunta ia vir, mas eu estava preparado. Na verdade, a gente sempre espera sair a lista para exatamente começar a discutir os nomes, né? Tiramos os wildcards que vem da America Cup. Então, como você falou, nós temos três wildcards, um sendo o Gustavo Eide, que ganhou o Marista Bueno Cup, e os outros dois a gente agora sabendo, né, que o Monteiro ficou bem fora, né, não sabia exatamente quando ele ia ficar de fora, é mais um nome que entra nessa lista. Atrelado, obviamente, ao João Fonseca, que é um dos meninos que vem fazendo bastante barulho aí, uma das esperanças do tênis brasileiro, sul-americano. Mas tem outros bons nomes também de meninos que estão, né, merecendo. O Clear, obviamente, já tem o wildcard do Quali, mas também poderia ser um nome, o João Lucas Reis, o próprio Felipe Meligeni. Então a gente vai agora sentar, dar uma olhada nos resultados, ver como é que, né, qual que é o timing para esses anúncios, para poder começar a confirmar um a um. A intenção, né, obviamente, é de ter dois brasileiros, mas também eu nunca descarto a possibilidade de algum pedido de jogador estrangeiro que faça sentido, né, ao nosso line-up a poder ser considerado também, né? Então a gente vai começar a avaliar essa semana. Eu acredito que a partir da próxima semana a gente comece a tomar algumas decisões e poder anunciar. Mas, sendo mais específico no seu ponto, né, desse certo juvenil brasileiro, acho que com certeza o público está pedindo cada vez mais ele, tem uma vontade enorme de poder ver ele jogar, né, um ano depois que ele fez a estreia do Rio Open, e ver como é que, né, ele consegue lidar com a situação e por que não, né, surpreender. Acho que é um dos garotos que vem treinando firme, fazendo as coisas direito. A gente acompanha muito de perto e é merecedor desse pessoal de passe, porventura vir a ser ele.
E a gente agradece, né, de novo ao Lui por estar aqui no podcast e a gente vai esperar esses anúncios, porque se forem brasileiros, vão ser nomes que a gente vai acompanhar bem de perto no Rio Open de 2024. E para ninguém esquecer, pessoal, o Rio Open começa no dia 17 de fevereiro com o Qualifying, a chave principal começa no dia 19, uma segunda-feira, e o torneio vai até o domingo, dia 25. E antes de encerrar o podcast, faço aquele pedido de sempre: favoritem o podcast Rio Open nos seus players, porque vai ter muita informação ainda, antes, durante e depois do torneio. Marquem também para receber as notificações de episódio novo, porque vocês vão gostar do que vai vir por aí. O podcast Rio Open está no Spotify, no Apple Podcasts, na Amazon Music, no Podbean, na Deezer e no Google Podcasts. Eu sou Alexandre Cosenza e o podcast do maior torneio de saibro das Américas volta em breve. Valeu, gente. Um abraço.